DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A linha forte da atualidade angolana. Zeno dos Santos condenado a 5 anos de prisão no caso 500 milhões de dólares americanos. Advogado de defesa acredita no recurso.
A esperança é a última coisa a morrer, por isso é que estamos aqui e ainda não desistimos.
Felipe News afirma que a guerra em Cabo Delgado é movida por pessoas que querem dividir o país por causa das riquezas de Moçambique.
Lamentamos por aqueles moçambicanos que, bem protegidos, levam de ânimo leve o sofrimento dos que os protegem.
Angolanos protestaram hoje em Bruxelas contra o regime de João Lourenço em Angola.
Porque o regime angolano tem vendido uma imagem de um país democrático e que, na verdade, Angola não é um país democrático. Nós continuamos a ter uma ditadura de um partido que se chama MPLA.
Na Liga dos Campeões, hoje é o dia de mata-mata em Lisboa, entre o Barcelona e o Bayern de Munique. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar, tintim por tintim, como vai o mundo. Boa noite, abrimos com a notícia que marca a atualidade em Angola, a condenação de José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente de Angola, a 5 anos de prisão em caso 500 milhões de dólares. Zenu, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, é acusado por crimes de burla e defraudação, peculato e tráfico de influências. A irmã Tizé dos Santos, que é uma antiga deputada do MPLA, diz que estão a usar os filhos de José Eduardo dos Santos para atingir o antigo presidente de Angola. O tribunal considerou o caso da transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país como um exemplo do aproveitamento de cargos para apropriação sem escrúpulos de dinheiros públicos. Rumamos até a capital de Angola ao encontro do nosso correspondente Manuel Luamba, que está a acompanhar a situação no terreno. Luamba, é contigo.
O julgamento começou a 9 de dezembro de 2019, mas o caso remonta a agosto de 2017, quando estes cidadãos foram acusados de envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares para uma conta bancária em Londres. O dinheiro foi retirado do Banco Nacional de Angola. Na altura, a empresa Mais Financial Serviços propôs ao Executivo a constituição de um fundo de investimento estratégico para financiamento de projetos considerados estratégicos para o país. Daí, ao desvio dos ditos fundos, foi um passo. Esta sexta-feira, o julgamento conheceu seu desfecho, pelo menos em primeira instância. Na leitura do acórdão lido pelo juiz João Pitra, o Supremo condenou o filho do ex-presidente, José Eduardo dos Santos.
José Filomeno de Sousa dos Santos, com os demais elementos de identificação nos autos, pelo crime de burla por defraudação, defraudação na forma continuada, em 4 anos de prisão maior, e pelo crime de tráfico de influência, na forma continuada, a 2 anos de prisão. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 5 anos de prisão maior.
Já Walter Felipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola, BNA, foi condenado pelo crime de peculato na forma continuada.
Em 6 anos de prisão maior e pelo crime de burla por defraudação, na forma continuada, a 4 anos de prisão maior. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 8 anos de prisão maior.
Jorge Galdens, empresário, foi condenado a uma pena de 6 anos de prisão maior e António Samalia Bule, ex-diretor de gestão do BNA, a 5 anos de prisão maior. Sérgio Raimundo, advogado de defesa de Walter Felipe, espera que a decisão do Supremo tornada pública esta sexta-feira seja retificada em sede do recurso e acredita que...
A esperança é a última coisa a morrer, por isso é que estamos aqui e ainda não desistimos.
Entretanto, as reações não se fizeram esperar. O ativista cívico Nelson Euclides entende que a pena aplicada ao Zeno dos Santos devia ter sido maior.
Porque o crime do Zeno ter avaliado apenas 5 anos de prisão é uma brincadeira.
Sem mencionar nomes, este ativista diz que no atual executivo angolano muitos governantes também estão implicados no desvio de erário público e que já deviam estar a contas com a justiça no âmbito da luta contra a corrupção.
O mundo pergunta, o povo pergunta, o que estão a fazer? Estariam também a serem julgados, estariam também atrás das grades.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O que acha da decisão do tribunal em condenar José Filomeno dos Santos a 5 anos de prisão? É a pergunta que puxamos para a capa do nosso Facebook. Gostonoso Munhongo comenta que até foi bom, mas não gostei da pena de 5 anos, que é muito pouco, tendo em conta o valor de dinheiro que ele desviou. Vítor Almeida comenta que foi simplesmente uma decisão de amiguismo e lealdade ao passado. O que é 5 anos? passa num piscar de olho. Quando sair, vai viver toda a sua vida sem fazer absolutamente nada. Dionísio Mufuma diz que estas sentenças não têm relevância. Os que governam estão a governar para si mesmo. Toda essa confusão está a mostrar o quão é frágil o sistema de justiça em Angola. São alguns de muitos comentários que recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Angola, a Procuradoria-Geral da República Angolana apreendeu esta sexta-feira 7 templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda pela alegada prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação ilícita de capitais e outros ilícitos. As tensões da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola arrastam-se desde novembro, quando um grupo de dissidentes se afastou da direção brasileira e culminou com a tomada de templos em junho pela ala reformista. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chegou a pedir a João Lourenço garantias de proteção dos pastores brasileiros e do património da Igreja. Em Moçambique, o governo japonês anunciou hoje uma ajuda de mais de 93 milhões de dólares ao Estado moçambicano. Japão quer apoiar projetos sociais destinados às vítimas da violência armada na província de Cabo Delgado. Segundo uma nota da Embaixada Japonesa em Maputo, as ações que serão cobertas pelo financiamento japonês vão beneficiar 37 mil pessoas. Também hoje, a Noruega diz que vai disponibilizar 1,6 milhões de dólares para apoiar 300 mil crianças vulneráveis em Moçambique. Entretanto, a Aliança Democrática, o maior partido na oposição na África do Sul, defendeu hoje que a iniciativa de reconstrução social de Cabo Delgado em Moçambique deve ser responsabilidade do governo moçambicano, da União Africana e da Organização das Nações Unidas. Rumamos até a Guiné-Bissau. O ministro da Educação Nacional, Arsénio Baldé, defendeu a necessidade de 280 milhões de dólares para executar um plano de contingência durante 18 meses que diminua os efeitos da Covid-19 no sistema educativo do país.
Nós desenhamos um plano de contingência do horizonte de 18 meses, em que está tudo previsto para que possamos funcionar mesmo havendo o Covid-19. O plano está orçado em cerca de 280 milhões de dólares. Estamos neste momento à procura de parceiros para o financiar. Já temos algumas componentes garantidas do Banco Mundial, da Parceria Mundial para a Educação, da Unicef, do plano da CRS, que são as Caritas Americanas, que vão apoiar ao nível da cantina escolar, e de mais alguns parceiros que já garantiram apoio.
Refira-se que o Conselho de Ministros do Governo Guineense debate entre hoje e domingo a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2020 a ser apresentada ao Parlamento aproximadamente para discussão e a sua aprovação.
DW Deutsche Welle.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse hoje que a guerra em Cabo Delgado está a ser movida por pessoas que querem dividir Moçambique devido às riquezas que o país possui. Filipe Nyusi falava após visitar o centro de deslocados no distrito de Metugê, no âmbito de uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O correspondente da DW África, Delfim Anacleto, está a acompanhar a visita de Nyusi.
Em Metus, distrito que alberga centro de acolhimento de famílias deslocadas devido a ataques terroristas, Filipe Nyusi assegurou que as forças de defesa e segurança estão empenhadas no terreno com o objetivo de estancar o clima de insegurança infringida pelos terroristas. O chefe do Estado moçambicano pediu aos deslocados a não perderem a esperança, porque, segundo ele, é isso que o inimigo precisa para apropriar-se das riquezas do povo moçambicano. Alguns deslocados que falaram com o estadista pediram ações rápidas para que a segurança volte às zonas de origem para permitir que estes consigam regressar e desenvolver atividades de produção.
Aqui estamos a sofrer muito, estamos a dormir no chão, as crianças uma criança de um mês está a dormir no chão, não temos nada a ver aqui.
Dirigindo-se aos deslocados, o presidente moçambicano classificou a violência armada que assola o norte do país desde 2017 como uma guerra que pretende dividir os moçambicanos e pediu união para que tal intenção não tenha lugar.
É uma guerra movida, sabemos que de fora, há vezes que trazem confusão, essa guerra entre este e que temos dividir. Mas eles vieram exatamente aqui porque precisam trocar com aquele do vosso distrito, a vossa província, o vosso país.
Já no final de tarde, quando orientava em Pemba a cerimônia de celebração de contratos para a eletrificação de 15 sedes de postos administrativos do país, Felipe Nunes criticou a atitude de alguns moçambicanos e estrangeiros que estariam a desrespeitar o sofrimento das Forças de Defesa e Segurança nas ações que visam a proteção do país.
Lamentamos por aqueles moçambicanos que, bem protegidos, levam de ânimo leve o sofrimento dos que os protegem, incluindo alguns estrangeiros que livremente escolheram viver em Moçambique, mas que, em nome camuflado dos direitos humanos, não respeitam o sacrifício dos que mantêm erguida esta jovem pátria e garantir a sua estadia em Cabo Delgado e em Moçambique em geral.
Delfim Anacleto, DW.
Cerca de 30 de cidadãos angolanos manifestaram esta manhã em Bruxelas para exigir a legalização do Partido de Renascimento Angolano, Juntos por Servir Angola, liderado por Abel Chivuco Vuco, antigo dirigente da Casa CE e também antigo dirigente da UNITA. Os manifestantes entregaram uma carta à Comissão Europeia denunciando que o regime ditatorial está a matar o multipartidarismo em Angola e que há uma intenção clara de impedir Chivuco Vuco de participar na vida política por ser um potencial vencedor das próximas eleições presidenciais do país. Temos neste jornal, a partir da capital da Bélgica, um dos responsáveis pela manifestação, António Pedro Correia, a quem começo por perguntar o porquê de protesto em Bruxelas e não em Luanda, Angola.
Tendo em conta que Bruxelas é a capital europeia, no entanto, viemos cá para manifestar e pedir às instituições europeias, aos europeus, que possam assim também saber o que é que se passa em Angola. Porque o regime angolano tem vendido uma imagem de uma sociedade, de um país democrático, e que, na verdade, Angola não é um país democrático. Nós continuamos a ter um país, uma ditadura, de um regime, de um partido que se chama MPLA.
Mesmo com João Lourenço como presidente e essa abertura que ele tem feito?
João Lourenço é a continuidade de um regime. O regime apenas mudou o rosto. Mudou o rosto de um indivíduo, de uma figura, mas o regime continua a ser o mesmo. O regime continua a ser o MPLA. Em Angola não houve nenhuma mudança. O regime continua a ser o mesmo. Mas o regime tem vendido imagem cá ao resto do mundo, na Europa, na América e no resto do mundo, que houve uma mudança de regime. Mas, na verdade, é uma mentira.
E foram recebidos por alguma entidade aí na sede da União Europeia em Bruxelas?
Sim, nós tivemos contato com algumas autoridades, mas pronto, as autoridades administrativas da Bélgica. Mas a nível da União Europeia, fizemos a entrega de uma missiva endereçada ao presidente da Comissão Europeia. Quer dizer, estamos em risco da extinção do multipartidarismo. Quer dizer, o mais grave, porque o que temos acompanhado em outras paragens, em outros países, é que até autoriza-se a criação de partido. Mas em Angola está-se proibido de criar partido, porque já houve mais de 12 ou 15 partidos que o Tribunal Constitucional recusou-se em legalizar. Não há democracia sem partidos políticos. A nossa Constituição angolana, ela dá o direito, está consagrado à participação política do cidadão. E esse direito está no ser encurtado.
DW Notícias.
No plano internacional, e a notícia da última hora, o governo da Guiné Equatorial, liderado pelo primeiro-ministro Francisco Pascoal Obama, apresentou a sua demissão em bloco durante a reunião do Conselho de Ministros que terminou há pouco. Durante a reunião, o primeiro-ministro Francisco Pascoal Obama informou o presidente do país, Xiaobiang, que os membros do governo punham os cargos à disposição para que o chefe de Estado e presidente do Conselho de Ministros tenha liberdade para dirigir melhor a próxima fase do desenvolvimento do país. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, alertou hoje para a evolução preocupante da pandemia de ébola na República Democrática do Congo, com a luta a ser dificultada pela propagação de casos em zonas remotas e de difícil acesso. Um total de 86 casos, incluindo 36 mortes, foram registados desde o início do novo surto, segundo as estatísticas das autoridades sanitárias congolesas e da Organização Mundial de Saúde, divulgadas hoje. O presidente russo Vladimir Putin convocou hoje uma cimeira dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e convidou a Alemanha e o Irão para discutir o dossiê nuclear iraniano. O apelo foi feito na sequência de uma proposta de resolução apresentada pelos Estados Unidos da América para prolongar o embargo internacional à venda de armas a Teherão, que expira em 18 de outubro. Segundo os termos do acordo nuclear, o Irão concordou reduzir as suas atividades nucleares em troca, entre outras, da redução de sanções internacionais. No plano desportivo, decorre neste preciso momento, no Estádio da Luz da capital portuguesa, em Lisboa, o grande jogo mata-mata da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Bayern de Munique. A partir da redação central da DW África está o nosso colega António Deus a acompanhar o jogo. António, boa noite, tempo e o resultado.
Boa noite, Braga da Arábia, boa noite a todos os nossos ouvintes da DW África para Português. Jogo histórico, noite histórica, ao intervalo 4-1 para o Bayern Munique, vai vencendo a equipa octacampeã alemã. Logo aos 4 minutos, Thomas Müller abriu o marcador. 3 minutos depois, David Alaba fez autogolo e empatou para o Barcelona. Mas depois, no espaço de 11 minutos, a equipa do Bayern Munique triturou a defesa do Barcelona. Perisic, aos 22, fez o 2-1. Aos 28 minutos, Serge Gnabry fez o 3-1. E ao minuto 31, Thomas Müller, um dos capitães, o avançado alemão do Bayern Munique, avisar e estabelecer para já o resultado em 4-1. Noite europeia desastrosa para Messi e companhia, fantástica para Robert Lewandowski e para o Bayern Munique.
Obrigado, António Deus, a acompanhar a partir da redação central da DW África este jogo grande em Lisboa entre Barcelona e Bayern de Munique para a Liga dos Campeões.
DW, espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos sobre o que acha da decisão do Tribunal de Angola, que condenou Zeno dos Santos a 5 anos de prisão, no caso 500 milhões de dólares. António Leão comenta que desvio de 500 milhões de dólares para ser condenado 5 anos de prisão é muito pouco. Se fosse alguém da camada baixa, seria mais de 5 anos. Este país é mesmo de pai banana, cada um faz o que quer. Mulemesse Mutu comenta que o Tribunal Provincial de Dondo condenou um cidadão de 22 anos de idade a mais de 4 anos de prisão efetiva por ter faltado ao pagamento de 100 kwanzas a um taxista. Hoje, o Tribunal de Luanda condenou o filho do antigo presidente de Angola a 5 anos de prisão por ter desviado 500 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola. Para onde é que vamos? Que tipo de justiça é que temos em Angola? Rui Oliveira comenta que em 2017 alguém me dizia que era tudo fogo de vista, ia ser um filme muito grande, cada vez lhe dou mais razão. Amad Jamal, algo não está bom, algo faltou neste julgamento. O ex-presidente deve ser ouvido, como ele é que envolveu o seu filho, então por que é que ele não foi ouvido? Deflito Alor diz que devemos deixar a justiça fazer o seu trabalho, ponto final. E também recebemos mensagens de vários utilizadores do Facebook na conta da DW, DW Português para a África. Podem continuar a acompanhar toda a atualidade também em dw.com/português. Atualizamos minuto a minuto como vai o mundo e como vai precisamente a atualidade dos países africanos de língua oficial portuguesa. Estamos no Facebook, estamos também no Instagram. A todos, votos de boa noite e um bom fim de semana.